Ontem à noite nós lemos aqui uns versículos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu gostaria de novamente ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículo 34, a partir do versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós mesmo de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios, um pedaço de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aqui é interessante a presença, né, do Senhor Jesus aqui nesse mundo, quando aqui esteve, que Ele sendo o Senhor, ele era o Emmanuel, né, que foi profetizado, que quer dizer Deus conosco. Ele era essa pessoa aqui. Era Deus vindo a esse mundo. Então, quando nós pensarmos em Jesus, nós devemos entender que ele não era mais um. Que nem no livro de Hebreus, que diz assim: que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e vai falando dele, de Cristo. Então lá, por exemplo, falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É interessante que dá a impressão que é a mesma palavra. Ele falou pelos profetas, agora falou pelo Filho, é mais um. E não é isso. Lá nesse trecho, fala que falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou no Filho, ou em Filho. Não é mais um, era o próprio Deus vindo aqui a esse mundo. Então aqui o Senhor Jesus, esse homem tão semelhante, né, ao homem, que não se davam conta, por causa da sua aparência, que ele era o Senhor. Porque realmente ele estava, vamos chamar assim, velado, né? Havia o véu, que era a natureza humana, do qual ele assumiu aqui, quando ele nasceu da Virgem Maria, a natureza humana que ele veio aqui, era um homem comum. Olhava para ele, olhamos para ele, diz Isaías 53, olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era um homem comum. Tão comum, né, que ele foi, e também não era aquilo que muitos pintam aí, né, por assim dizer, que ele era aquele líder que ia à frente e todo mundo atrás, e ele... Ele era tão comum que quando Judas Iscariotes traiu ele, vendendo ele por 30 moedas de prata, e falou, ó, numa ocasião oportuna, nós vamos, vou entregar, você prende ele. E daí ele sabia que o Senhor tinha por hábito, né, pegar os seus discípulos, ia no Getsêmane e orava ali com eles. E ele estava lá com eles, com os seus, e Judas falou assim, ó, então vamos lá, só que eu vou dar um sinal para vocês, aquele que eu beijar, é esse aí, prende ele, aquele que eu beijar. Por que aquele que eu beijar? Porque se ele falasse, ó, vai lá, ah, chegando lá, você vai ver quem que é ele. Não é assim que normalmente você vai num grupo que tem um líder, né, todo destacado, não precisa nem falar quem que é, você bateu o olho, você sabe quem que é. Lá ele era tão comum que Judas teve que falar, olha, aquele que eu beijar, é esse, prende ele, porque eles iam chegar lá, não ia saber quem que era o Senhor. Ele teve que dar esse sinal, porque ele era um homem tão comum, aparentemente falando, que ele não tinha nada que destacasse no meio deles. Pelo contrário, o Senhor era, na verdade, no meio dos seus discípulos, aquele que ia à frente cuidando deles. É ele que arrumava, ele que dava, ele que cuidava. Ele foi, eu vim aqui para servir, ele fala. Servir e dar a vida. Então aqui nessa ocasião, né, nós estamos encontrando aqui esse homem comum, né, aparentemente aqui todo mundo olhando para ele. Só que os sinais que o Senhor Jesus fez, que no exemplo aqui é um sinal, por exemplo, um milagre que ele fez. Ele fez vários outros milagres de cura, de ressurreição até. Ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Enfim, ele fez coisas. O filho da viúva, de Naim, ressuscitou o filho dela. Quem que era esse homem? Né? Por isso que, mas quem é esse? Eles perguntam. Mas quem é esse? Não é filho de José e de Maria? Não vive entre nós os seus irmãos? Quem é esse homem? Ele era o Senhor. E é interessante que tudo que o Senhor fez não foi para provar que era Ele. Ele fez porque era Ele. Né? Ou seja, tudo que Ele fez aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar o versículo 13. Versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Tem no próximo capítulo aí, deixa eu ver. Capítulo 8. Ele fez a mesma coisa, ele fez outra multiplicação de pães porque eles não tinham o que comer. Capítulo 8 aí de Marcos, ó. Versículo 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Então, esse era o sentimento do Senhor, né? Ele, tudo que ele fez, todos os seus milagres, ele fez por compaixão, né? Ele tinha misericórdia, ele tinha simpatia, né, pelo aquilo que a pessoa estava passando. Inclusive, tem um versículo em Marcos, vamos ler lá em, deixa eu ver minha Bíblia aqui, é em Mateus 8, vamos ler um versículo em Mateus 8? Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso foi Isaías que disse, uma profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando foi isso? Hoje se fala muito isso aí, foi na cruz, né? Jesus na cruz ele levou as nossas enfermidades. Isso é um erro tremendo, né? Doutrinal. Erro tremendo. Porque ele está falando aqui, ó, que chegou a tarde, levaram os demoniados, os doentes, ele expulsou e curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Enquanto isso, em vida, porque é isso que eu estou falando. Quando ele fazia os seus milagres, ele não estava fazendo uma coisa, vamos dizer, externa, como um passe de mágica, vamos chamar assim. Não, ele tomava sobre si aquilo, era compaixão. É que nem quando nós chamamos assim, você passando uma rua, você olha uma pessoa, uma situação, você se comove, não é assim, de dó, de compaixão. É isso que o senhor tinha, ele tinha compaixão e ele tomava para ele aquilo ali. Só que ele tinha o poder que nós não temos de fazer curar, de tirar aquela pessoa daquela situação. E por quê? Porque ele era o Senhor, mas ele fazia por amor e por compaixão. Né? Então, por isso que diz aqui que a profecia de Isaías, né, foi aqui na sua vida. Ele, enquanto ele estava vivo, ele foi cumprindo essa verdade, que ele tomava sobre si. E nós vamos chegar no outro lado, né, que é a cruz, né, que vamos chegar lá agora. Mas eu estava querendo dizer isso, que era algo que não... Senão ele estava aqui, ó. Ah, bom, então eu tinha que curar, então o Emmanuel tinha que curar, então eu vou curar. Não era assim. Ele fazia porque ele tinha compaixão. E nesse capítulo que nós estamos aqui de Marcos, nós vemos que a palavra que ele usa é compaixão também. Ele teve compaixão da multidão e começou a ensinar, né? Como ele é uma multidão, no nosso versículo lá de capítulo 6... é a multidão necessitando do quê? De ensino. Versículo 34. É a multidão como sem pastor, e ele foi ensinar as coisas referentes ao reino. E no capítulo 8 de Marcos, é a compaixão porque eles não tinham o que comer. Só que aqui no nosso capítulo 6... nós vemos que o dia foi se estendendo, foi se estendendo, foi se estendendo, e o senhor estava falando com eles, e agora, vai despedir a multidão, como é que vai ficar? Todo mundo sem comer. E lá, vamos voltar no capítulo 6, mas no capítulo 8 ele fala algo interessante na segunda multiplicação. Olha que interessante, vamos ler o capítulo 8, o versículo... Versículo 2, ele fala: tem compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se deixar ir jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E depois ele continua e vai fazer o milagre. E é interessante que essa palavra aqui, que ele fala, que ele teve compaixão e ele não queria despedir a multidão, porque eles iam, eu falo, eles vão desfalecer pelo caminho. Porque alguns deles, diz no final do versículo 3, alguns deles vieram de longe. Logicamente, ele estava falando, veio de longe, então para voltar longe igual, né? E o que que é isso para nós, né? Não falar, por que que de longe? Porque na realidade o Senhor sabia de onde eram cada pessoa que estava ali. E essa noite aqui, por exemplo, o Senhor conhece cada um de vocês aqui, inclusive eu. O Senhor conhece e ele sabe qual a distância que você está dele. Muitos de nós, às vezes, passamos longe dele, longe, e ele sabe disso, e ele tem compaixão, e ele não quer despedir você daqui de barriga vazia. Você precisa de Cristo, não é verdade? E ele tem compaixão, ele quer, né? Ele quer dar, e ele vai fazer um milagre, ele quer fazer um milagre na sua vida de fazer você sair daqui de barriga cheia. Não importa quantos dias faz que você está sem comer, né? E quão longe você está dele. Mas ele quer e ele tem compaixão. E aqui no nosso capítulo 6, né, nós vemos que ele teve esse mesmo sentimento pela multidão, e ele fala, né, que para que os discípulos dessem de comer. Mas eles falaram, mas nem que 200 denários, 200 dinheiro, nós vamos comprar pão com essa gente aqui, não dá. Ele falou, então manda a multidão de sentar. E é bonito, eu vejo aqui a ordem, né? A ordem que o Senhor tem nas coisas, né? As coisas de Deus, elas não são bagunçadas, né? Muitas religiões fazem das coisas de Deus uma bagunça, né? E as coisas de Deus não são bagunçadas. Elas têm ordem. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas, né, às assembleias reunidas, ele fala assim que, porque Deus, né, ele está falando da reunião, fala porque Deus é um Deus de ordem e não de confusão. É sempre, Deus sempre foi um Deus de ordem. Nunca, Deus nunca agiu em toda a escritura. Se você achar um, você me mostra, porque eu não conheço. Nunca ele agiu em qualquer na parte das escrituras em bagunça. Quem fazia bagunça era sempre foi o homem que fez. Mas Deus sempre foi um Deus de ordem. E aqui o Senhor, nesses 5 mil, né, aproximadamente, versículo 44, né, 5 mil pessoas, ele mandou se assentar em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Ele pôs ordem, fez que sentasse. E outra, o Senhor é um confortador, né? Porque o versículo aqui, ó, versículo 39, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Ou seja, o Senhor deu conforto para eles. Não era sentar no chão frio, na terra, a erva verde, ou seja, lugar de conforto. Então o Senhor ele tem esse caráter, né, de nos colocar de uma forma confortável e ele vai fazer algo para você. Então ele colocou em ordem grupos de 100 em 100, 50 em 50. Daí ele pegou aqueles apenas 5 pães e 2 peixes para 5 mil. Então nós vemos que agora ele toma os pães, versículo 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Isso aqui que aconteceu, nós vemos que é realmente um milagre, né, divino, né, de pegar e fazer essa multiplicação, e todos sentados, e os seus discípulos tomavam da mão dele e ia passando a todos. Houve uma ordem, uma repartição, né? De pães e peixes para todos, todos comeram, se fartaram, né? Ainda sobraram Aqui fala que 12 cestos cheios sobraram de peixe e de pão. Mas um fato que ele fez aqui, ó, que ele sempre fez, versículo 41, ele tomou os pães, abençoou, e o que, que ele fez com os pães? Ele partiu. E é interessante que o Senhor sempre, né, sempre quando ele tomava pão, ele sempre partia. Se vocês repararem, ler os evangelhos, você vai ver que toda situação que ele pegava um pão, ele partia o pão. Por quê? Será que ele tinha costume de partir o pão? Será que era costume dele? Isso que estava acontecendo aqui era justamente, né, uma figura, um sinal daquilo que ele ia fazer. Porque quando ele institui, por exemplo, a ceia, ele tomou também, enquanto eles estavam comendo, estavam os 11, né? Judas tinha saído, estavam os 11 e ele na mesa, enquanto comiam, né? Ali aquele lugar, não é aquele quadro de Leonardo da Vinci, né? Aquilo lá não tem nada a ver. Eles estavam comendo a Páscoa, né? Eles estavam comendo, havia um cordeiro, havia muita coisa na mesa. Enquanto comiam, ele tomou um pão da mesa, abençoou, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então ele tomou o pão, ele partiu e falou: isso é o meu corpo que é dado por vós. Então o que ele estava fazendo aqui, embora ele não falou isso aqui, mas era justamente isso. Para que você pudesse, nós, né, para que nós pudéssemos ser abençoados, ser saciados por essa fome que existe em nós, das coisas de Deus, esse vazio que você tem no seu coração, que somente Deus é que pode preencher, para que Deus pudesse chegar até esse lugar, o Senhor teve que dar a sua vida. Por isso que ele, quando ele instituiu a ceia, ele falou: isto é o meu corpo que é dado por vós. Partiu o pão. Ele tinha o quê? Que morrer. Então, esse é o ponto que eu estava pensando aqui. Para que nós pudéssemos ser aproximados, ou melhor, Deus se aproximar mais de nós, ao ponto tal de chegar tão próximo de nós, o Senhor teve que dar a vida dele. Porque é interessante que enquanto o Senhor estava aqui com os homens, ele ainda estava separado deles. Ele estava fisicamente ao lado, né? O Senhor, quem tocava nele, né, estava tocando no Criador, né? Estava no meio deles. Mas ele ainda, né, apesar de estar chamando seus discípulos, chamou Simão, colocou o nome de Pedro, enfim, fez, né, trouxe a si, ainda ele estava separado, porque havia a necessidade que o Senhor morresse, havia a necessidade da morte do Senhor, para que por sua morte nós pudéssemos ser aproximados dele, ou melhor, ele aproximar. De tal forma, vamos dizer assim, da forma que ele queria. Vou dar um exemplo. Israel, para que Deus pudesse habitar no meio deles, ser o Deus dele, de Israel, do povo de Israel, teve que haver um sacrifício. O povo estava no Egito, escravos de Faraó. Deus não foi habitar com eles lá. Deus teve que tirar o povo do Egito com mão poderosa, passar pelo Mar Vermelho e até fazer deles o povo dele, para habitar no meio deles. E o que teve que acontecer lá no Egito? Um animal inocente, o cordeiro, tinha que ser sacrificado. teve que derramar sangue, o sangue tinha que ser derramado para que eles pudessem ser remidos. E assim, para que Deus pudesse realmente ser Deus conosco, o Senhor teve que morrer por nós. Ele teve que dar a sua vida por nós. Lê um versículo em Mateus, no Evangelho de Mateus, voltando um pouquinho, hein? Mateus 27. Mateus 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Até aí, tá bom. Nós vimos Mateus capítulo 8, que ele teve compaixão daquela multidão, aquele momento em que levaram também os endemoniados, os enfermos, e ele expulsou e curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né, levou sobre si. Cumpriu isso em sua vida aqui. E agora nós estamos encontrando essas horas aqui, ó, essas 3 horas de trevas, que o Senhor, só lembrar outra vez esse detalhe aqui, eu gosto de pensar nisso aí. O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, quando foi crucificado naquela sexta-feira, crucificaram ele 9 horas da manhã e ele ficou crucificado até as 3 da tarde. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, foi o tempo, né, que ele ficou ali exposto, onde os homens iam lá, blasfemavam, injuriavam, enfim, fizeram deboche, né, dele, humilharam ele, e ali na cruz ele ficou. E ali ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Isso até meio-dia. Quando deu meio-dia, né, aqui, ó, como fala aqui, ó, versículo 45, a hora sexta, esse é meio-dia. Na hora que deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra. Esse toda a terra não é a Judéia ali, não. Toda a terra. Meio-dia até as 3 da tarde. Nessas 3 horas foi onde ele clamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso era uma profecia de Davi, do Salmo 22. Quem lê Salmo 22, você vai ver lá: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta está lá no Salmo, inclusive. Aqui tem a pergunta, a resposta está lá: Porque tu és santo. Porque tu és santo, ele fala. Por isso que havia o desamparo. E aqui, e Davi não estava falando dele, porque ele escreveu também, Davi: Fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, diz ele. Então quando ele disse aqui, ele não estava falando dele, ele estava falando de alguém, ele sabia que estava profetizando. E estava falando de quem? do verdadeiro justo, né? O único, na verdade, o único justo nesse mundo estava aqui sendo desamparado. Por que desamparado? Deus meu, por que me desamparaste? E esse clamor, por favor, o Senhor Jesus não estava reclamando, não. Tá? Não é como o ser humano bota tudo culpa em Deus, né? Ah, por que que isso? Por que isso? Por que aquilo? Ah, por que que Deus faz assim? Porque... Gente, por favor, Deus não fez nada. É o homem que se meteu em encrenca até hoje. O homem é um pecador, só sabe fazer burrada na vida dele. É o homem que se mete nas encrencas e bota a culpa em Deus. Ah, mas por que que Deus permite que... Por que que Deus faz tal coisa? Ah, que Deus não... Quem faz é o homem, não é Deus. E aqui nós estamos vendo o que realmente, né, o que Deus estava fazendo. Esse justo, seu único e amado filho, que assumiu a forma de homem, que veio esse mundo, quando nasceu de Maria, não era o momento que ele estava sendo o início, e assim era a vinda dele a esse mundo, era o início da sua vida aqui como homem. Ele assumiu a forma humana, ele já existia antes, porque ele era o Senhor que veio a esse mundo. E ele assumiu essa forma de homem para vir aqui justamente para esse momento aqui. E nesse momento, assumindo essa forma de homem, Deus ainda era o seu Deus. Ele não estava reclamando, ele falava, Deus meu, é meu Deus ainda, ele estava falando. Mas o desamparo, porque tu és santo. Porque Deus, na sua santidade, estava tratando agora que esse Senhor Jesus, nessas 3 horas de treva do meio-dia até as 3, foi nesse momento que ele se fez pecado por nós. Aqui sim, ele tomou a nossa culpa, ele foi o nosso representante diante de Deus, mas um Deus em juízo, é o castigo que nós merecemos por nosso pecado, ele estava sendo um representante. É a sua conta que você não tem dinheiro para pagar e outro vai lá paga no seu lugar. É simplesmente como uma pequena ilustração, é isso aí, você tem uma duplicata amanhã para pagar, não tem um tostão no bolso, e agora, o que eu faço? Vai um misericordioso lá e paga a sua conta, você está aqui, não é verdade? E assim foi o Senhor veio aqui assumir a nossa culpa. Diz ele, eu restituí aquilo que não furtei. Ele veio pagar a sua dívida. Né? O Senhor estava aqui diante de Deus. Não, é algo tão profundo, porque realmente fez treva sobre toda a terra. Né? Ninguém pôde ver ali o que o Senhor passou, os seus sofrimentos. Porque essas horas de treva foi justamente porque Deus virou as costas para esse mundo. Deus, que é a luz, né, que sustenta todas as coisas, ele virou as costas e derramou o juízo dele nesse mundo e caiu sobre Cristo, sobre ele. Ele foi o nosso, por assim dizer, o para-raio para que o castigo de Deus não caísse em nós. Ele tomou o nosso lugar. Assim, nesse lugar, sim, eu posso dizer, ele tomou os meus pecados. Aqui sim, ele foi feito pecados por nós na cruz. Não diz aqui que ele tomou as enfermidades, não foi aqui como muitos pensam, né? Ah, ele levou nossas enfermidades, isso é um erro, não é isso não. Ele levou os nossos pecados, é isso que você tem que tratar. Né? O nosso pecado, você como pecador diante de Deus, culpado. Ele veio tomar esse lugar e assumiu esse lugar perfeitamente, um homem justo, que era esse que eu falei, deu exemplo de Israel, né? Era esse animal inocente que não tinha nada a ver com o pecado do homem. Ele ali era levado para assumir a culpa do homem, não era isso? Havia inclusive uma oferta no meio de Israel que eles pegavam dois bodes, trazia para o sacerdote e lançava a sorte sobre eles. Um animal era sacrificado e o outro ele punha a mão sobre a cabeça, confessava os pecados, e daí um voluntário pegava esse bode, levava para o deserto, mais longe possível, e mandava ele embora, e voltava, e ele ficava no... Então o Senhor, ele tem esse duplo aspecto da sua obra na cruz. Ele tomou esse lugar para morrer, e também ele tomou as culpas, nossos pecados foram confessados, e ele levou os nossos pecados para longe, para nunca mais. Deus não quer mais falar de pecado. Olha que maravilhoso que é isso. Um pecador como nós podemos hoje, por crer, né, nesse Cordeiro de Deus, crer no Senhor Jesus como Salvador, Deus não está falando mais de pecado. Deus falou uma vez só em pecado. Está aqui, ó, nesse lugar. Então, por isso que ele é o nosso substituto, né? Porque foi aonde? Na cruz. Lá, em juízo, foi que ele tomou o meu lugar. É o lugar que eu merecia diante de Deus, era isso aí. É um lugar de juízo. E ele foi, e ali tá feita a obra da expiação. Por isso que hoje, nós quando falamos de salvação, ou melhor, quando a palavra na Bíblia fala de salvação para nós hoje, é crer. O que você tem que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Só isso? Só isso? Para você é só isso. Mas lê aqui, ó. O preço que foi isso aqui. Não é só isso. Crer naquele que fez, que pagou a sua dívida. É. Então a salvação, ela está relacionada à consciência que você é um devedor. Se você tem consciência que você é um devedor, daí você vai... Ah, não é só isso. É tudo isso, porque é ele que fez essa obra. Eu não posso fazer nada. Obra vai salvar você? Não vai. Religião vai salvar? Não vai. O que você pensar que você pode fazer? Não vai salvar. Porque salvação é de Deus. Não é do homem. É de Deus para o homem, não é do homem para Deus. Deus não está cobrando nada do homem. Pelo contrário, né? Se sabe que você for querer fazer obra para Deus, você na verdade está afrontando Deus. Porque você está dizendo para Deus que a obra de Cristo não foi suficiente. Você vai fazer obra agora, vai fazer uma obrinha, porque daí aquela história vai balançar nada. Você precisa de um Salvador. É, nós precisamos de Salvador, e Deus deu. Foi Deus que deu o Salvador. É provisão, salvação é provisão divina. É Ele que providenciou a nossa salvação. E fomos agraciados por Ele. Ele que fez. Salvação veio de Deus e se consuma em Deus mesmo. Em Deus mesmo. E nosso trabalho, né, que você pode fazer, é crer. Né? Como diz, é mais fácil do que tomar um copo de água. Uma pessoa moribunda, né, pode ter a oportunidade de se salvar, porque não precisa fazer nada. Somente crer. Mas isso vai, falando outra vez, da consciência, da necessidade que você tem de um Salvador. É, o quanto você vê de você como diante de Deus, como você se coloca diante de Deus. Você acha que você é um justo? Então você não precisa de salvação mesmo. O Senhor falou, eu vim a esse mundo, né, para salvar os pecadores. Ele falou, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que ele estava falando? Que tinha algum justo no mundo? Não, são aqueles que se acham justo. Se você é justo, então você não tem salvação para você. Tá? Você é bonzinho, você está perfeito, então não tem salvação. Só que um dia você vai sair pocando, porque você vai ver o que você é. Então Deus está falando hoje, né, que a sua consciência, porque, olha, Deus fez uma obra aqui por nós, que Ele toca a consciência e o coração, não é verdade? Ele está tocando o coração, que são os nossos afetos, né? Ele alcançou, né, por sua obra, os nossos afetos, mas não é somente o coração, a consciência também, nossa consciência, nós temos que ter consciência de pecado. Porque arrependimento, não é verdade? É arrependimento. Se não tem consciência de pecado, que arrependimento está? Você pode até se mover, o seu coração ser alcançado, você achar que é bonito, olha que maravilhoso, olha que ele fez, olha que homem, olha que... Mas não é só isso, ele veio para você. É que você tem que ter a sua consciência que foi por você que ele fez isso. O Senhor Jesus morreu por você. Né? Você tem que abraçar isso para você. Senão, não, né? Então fica algo externo. Você vai continuar nos seus pecados. Embora você não tenha consciência disso. Então, por favor, Deus está mandando. Olha que versículo. Para encerrar, que já está o nosso horário. É Atos 17. Lê um versículo em Atos 17. Atos 17. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, está pregando lá em Atenas, ele fala algo interessante. Versículo 30. Somente o versículo 30. Atos 17, versículo 30. Ele está pregando para os atenienses. Versículo 30. 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Está falando de Cristo, logicamente. Mas o versículo 30, ele fala, no meio do versículo, anuncia agora a todos e em todo lugar que se arrependa. Outra versão fala, ele notifica, ele ordena a todos que se arrependam. Não é verdade? O que ele está dizendo aí, que Deus não está dando opção. Muita gente pensa que Deus dá opção. Deus não deu, Deus nunca deu opção para ninguém. Nem para Adão teve opção. Ah, fala que Adão tinha opção. Adão não tinha opção, coisa nenhuma. De quando lá no Jardim do Éden, ele disse do fruto, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. É isso que foi falado. Ele não deu opção, ó, você pode escolher aí o que você quer comer. Não, não comerás. Ele foi lá e comeu, logicamente desobediente, foi lá comer. E assim por diante. Então hoje, a salvação, Deus não está falando para você assim, ó, você escolhe aí se você quer ser salvo ou não. Ele não está falando isso. Ele ordena, ele está anunciando a todos para que se arrependam. Por quê? Porque vai ter um dia, que é o versículo 31, que é o dia do juízo, do qual ele vai julgar a todos por meio de Jesus Cristo. Esse que morreu na cruz por nós, foi ressuscitado, e é essa pessoa que os homens todos vão dar conta um dia. Vão comparecer um por um na frente dele. Em que lado que você vai estar? Essa é a pergunta, não é verdade? O que você está fazendo hoje com isso que Deus está ordenando você se arrepender? O que você está fazendo com isso? É solene, gente, porque nós estamos falando, não é do emprego que você vai perder ou um negócio que você vai... Está falando de uma eternidade. Nossa vida aqui, sabe? Nós estamos diante de um momento, né, que nós vamos chegar diante dele, sabe? E o que você está fazendo? É verdade? O que você está fazendo com ele? Não é mesmo? Então, por favor, quando Deus está falando sobre salvação, é algo solene, porque custou a vida do seu próprio filho. Né? O valor era tanto, né, a necessidade que fosse feita à altura das demandas de Deus, Deus mesmo teve que providenciar isso. Por isso que eu disse que a salvação veio dele, porque tem que ser à altura dele. O homem jamais poderia fazer algo à altura de Deus. Então ele se providenciou e veio aqui o seu filho. Eis o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, falando de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele, o Cordeiro de Deus, que veio morrer. Então a salvação, queridos, está feita, está pronta. Você não precisa fazer nada, exceto crer, mas crer com consciência e com coração. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez te damos graças pelo amor que tu tiveste. Obrigado também, Senhor Jesus, de ter deixado a glória para vir a esse mundo, vindo aqui a esse mundo, nascido um homem para morrer, uma vida aqui para morrer, levar sobre si os nossos pecados e pôde satisfazer plenamente todas as demandas, santas demandas de Deus com respeito ao pecado. E hoje temos esse privilégio de poder crer em ti para a nossa salvação. Te damos graças, Senhor Jesus, por esse dia que tivemos aqui também e pela oportunidade de mais um dia de misericórdia. E assim nos encomendamos a ti, nosso Deus, nosso Pai, pelo privilégio que nós podemos ter aqueles todos que creem, chamá-lo de Pai, um Deus justo e ao mesmo tempo um Deus salvador. Nos encomendamos, te dando graças, no nome precioso do único e suficiente Salvador, teu Filho Jesus. Amém.